muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 232. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
E aí? É isso. Não tenho mais nada pra comentar.
E também estou aqui com o Chapéu.
Ninguém sabe o que é Pikmin.
Ninguém sabe? Também não sabia. Você sabia, Jomon?
É porque você ouve as coisas com o áudio desligado, Jeff.
Ah, tá. Tá explicado. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre a animação, Close to You, sobre a BGS, um pouco de pesquisa sobre compra de jogos nos Estados Unidos e o hype pra Pokémon Legends EA. Mas antes, Jomon, por favor, fala pros nossos ouvintes o que eles podem fazer pra nos ajudar.
Para nos ajudar, os nossos ouvintes podem seguir a gente nos principais agregadores de conteúdo. Estamos no Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music e tudo mais que o nosso ouvinte quiser. Ou só seguir o nosso feed, acessar o site www.conexãonintendo.com.br e postar um comentário com críticas, sugestões de o que ele quer ouvir que a gente fale. E também seguir a gente nas nossas principais redes sociais. Estamos no X/Twitter, Blue Sky, Instagram, @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintem.
Boa, Jomon. Bom, começando pela BGS, a Brasil Game Show. Chapéu foi lá conferir. Jomon, dessa vez você não conseguiu ir, né?
Não consegui, o mercado de trabalho me absorveu. Então, aconteceu de eu não ir. Porque eles fazem um negócio melhor. O dia do jornalista é no final de semana, no meio da semana. E eu, não aconteceu. Mas, Chapéu, a gente já comentou bastante, a gente já foi em algumas, várias BGSs. A gente sempre tem um comentário de BGS é mais para quem não acompanha tão de perto, né? Então talvez para os nossos ouvintes não seja tão interessante. É para pessoas que querem ir lá experimentar o último videogame, no caso agora o Nintendo Switch 2, né? Que a Nintendo estava com isso no espaço dela. Se a opinião mudou, como que foi o evento?
Então, é bem parecido, sinceramente, com o que a gente foi nos anos passados. Porque, na verdade, o espaço é diferente, né? Não foi na Expo Center Norte. Foi no IMB.
No IMB, essa exposição é IMB, sim.
Isso. E só falando do espaço primeiro, eu queria dizer que eu gostei mais desse novo, por mais que ele seja um pouco menor, mas é porque ele é um retângulo gigante e acabou. Enquanto que o Expo Center Norte parece que ele tem uns setores divididos, e ali era muito mais fácil você não se perder um pouco, ter que ficar dando volta várias vezes, passando meio que nos funil, sabe? Dividindo as áreas.
Aham.
Então, eu gostei. Eu gostei bastante desse. E sobre o evento em si, né? A gente tá indo há alguns anos e eu não sinto tanta diferença. Por exemplo, esse ano da Nintendo, assim como nos anos anteriores, devo dizer que o espaço dele estava muito bonito, estava bem feito, estava bem chamativo, né? A Nintendo era um dos maiores patrocinadores do evento, dos stands, né? Junto com aquele Clash Royale da vida, Brawl Stars. Então era um dos maiores estantes. Basicamente você entra e você vê a Nintendo gigantona lá no meio. E isso é muito bom. Mas a questão é que é um evento que a gente falou, não é pra gente. É pra gente se a gente for querer interagir mais com a comunidade, a galera da Nintendo que se reúne lá, né? Mas porém, não tem jogos que a gente não jogou ainda. Tem um pôster na parede gigantona com uma foto de Metroid Prime 4, de Kirby Riders. Porém, não tem onde jogar essas coisas lá. Mas, se você é uma pessoa que tá indo na BGS para fazer outras coisas da vida, e você, putz, tem a curiosidade de saber o que é a Nintendo, os jogos, né, que ela tá lançando, e Switch 2, aí você tá com um prato muito cheio. Por quê? Porque tem um stand lá para você jogar Bananza, Mario Kart World, Mario Galaxy 1 mais 2. Tinham até com Pokémon Scarlet Violet com upgrade para você jogar um Pokémon com... não tão bugada. E os brindes que eles estavam dando era bacana. A maioria desses aí, por exemplo, você ganhava uma cartela de adesivos mesmo. Então, tanto Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, tinha cartela de adesivo também. São as versões upgrade, né? Acho até engraçado que é uns posters gigantes e tá escrito versão upgrade, né? Versão...
pacote de melhorias, né?
Pacote de melhorias, é. Acho que era isso. Então, tudo que lançou. Eu só acho que não vi coisinha tipo... acho que é uma... talvez uma perda de oportunidade pra mostrar coisas do Switch. Mas eu não vi, tipo, o Nintendo Switch Welcome Tour, sabe? Pra alguém fazer um minigame e pra testar as coisinhas. Talvez tenha faltado isso.
Faltou o Dragon Drive.
Esse aí, não ia dar, não. Ia virar pó o Joy-Con, né?
Fora o espaço que você ia perder.
Então, realmente ia perder um espaço. Então, quem não tem um Nintendo aí no Switch, né? Quer fazer um upgrade pro 2, ou não teve nenhum, faz tempo que não tem um console, né, da Nintendo, pode experimentar muita coisa ali. E aí vai poder julgar assim, achei legal isso aqui, acho que eu vou comprar ou não. Então, não é pra gente. Mas não é pra gente no sentido de, tá, se a gente quer uns brindezinhos, né, tipo, teve sacola do Nintendo Switch que eu peguei, eu não consegui pegar os códigos do Pokémon, até o João pediu pra mim, mas acabei chegando atrasado uma hora lá.
Fiquei decepcionado.
Decepcionadíssimo.
Não, eu não vou ter mais o papel.
Mas o motivo é que eu fiquei preso na fila da experiência Mega Evolução, né, de Pokémon, que era um stand à parte. E eu achei incrível que muita gente estava achando que ia ter o Pokémon Legends Arceus pra jogar lá. Eu inicialmente achava também, mas quando fui lendo as notícias da BGS, eu percebi que, peraí, eles não estão falando do jogo, eles estão falando só de uma experiência de Mega Evolução. Aí o que acontece é que não tem pra jogar, só tem uns monitores mostrando o trailer do jogo. E esse tinha uma fila grande, eu fiquei um tempo lá. Eu não sei se vale a pena. Tipo, se você quer ir na BGS só pra isso, definitivamente não vale a pena, viu? Porque você vai lá, você coloca seu nome num cartãozinho, tipo, que tem adesivo, e você põe seu nome, escolhe um Pokémon, né? E aí você vai, aperta um botão e olha, aquele seu Mega Pokémon bonitinho ali. Você aperta um outro botão pra pegar um adesivo e ficar colando no cartãozinho pra você completar um tour, né? E aí tem uma estátua gigante do Lucario e Mega Devoir também. Pode tirar foto com eles. No final você faz um negócio muito bestinha, que é gravar um vídeo com você segurando o braço pra cima, tipo, fazendo uma Mega Evolução com uma câmera te filmando. No começo da experiência você põe seu e-mail, né? Eu não recebi meu vídeo até agora, então não sei.
Não sabe o resultado porque você foi golpeado, né?
É, não sei, então, não chegou. Mas assim, esse vídeo eu achei mal feito porque dá a impressão que você tem que levantar o braço várias vezes pra o vídeo, né, mostrar a Mega Evolução. Mas é só uma questão de timing. Ah, tipo, levanta agora o braço, aí faz um videozinho, bestinha, com você no fundo. Não vale a pena.
Essa é a evolução das fotos que tinha nos eventos anteriores, né?
Exatamente. Só que é uma evolução pior, porque eu prefiro mil vezes tirar uma foto e você me dá na hora se o negócio acabou. Porque eles revelavam na hora, né?
Revelavam, sei.
Então, aqui não. Ah, você vai receber no e-mail. Não recebi. Não sei se eu também... Espero não ter escrito errado meu e-mail. Mas...
Eu acho mais provável só que... Ah, é dia de jornalista esses caras aí não, né? Pelo amor de Deus.
Então...
Deleta.
Mas não... O stand é bem feitinho. A experiência é bonitinha. Tem uma carta gigante do Lucario, da Gardevoir também. Só que... Cadê megas novas de artwork? Não tem um Mega Victor Bell, um Mega Hawlucha nas artworks de fundo. Não tem. Você olha esse panel.
Nem
pensa.
O Dragonite tá lá.
Hã? Não, eu não vi, né?
É que o Dragonite é o mais antigo das novas, né? Ele já tá ficando velho, inclusive.
Mas era uma fila muito grande. Uma experiência que é bem ok. Eu preferia mil vezes não ter tido nada disso e só jogado 10 minutinhos ou menos de Pokémon Legends Arceus. E aí, de resto, eu não vou em vários dias da BGS. Eu não sou um participante ativo, né?
Pelo amor de Deus também, né?
Não, tem muita gente que vai todos os dias porque curte, né? Fica conversando com o pessoal. Eu prefiro ir uma vez assim, vi o que tinha pra ver e acabou. Mas Kojima tava lá, o carinha do Final Fantasy VII também, né? Que vai sair pro Switch, né?
Acho que é Naoki Yoshida, eu acho.
Eu acho que é o cara do... Só do remake, né? Não é do original, do Final Fantasy VII.
Sim, a cantora... A compositora, né, de Kingdom Hearts também tá lá.
A Yoko Shimomura, que pra mim é a compositora de Mario e Luigi, né? Eu penso nisso primeiro.
Ou de Street Fighter 2.
Teve painel dessas pessoas?
Tem um palco grande, né? Não sei se dela teve painel, mas eu imagino que do Kojima sim, né? Tem bastante cadeira lá, é um palco bem grande.
O dela eu acho que é meet and greet no sábado ou no domingo, que vai ter.
Algo assim, né? Que vai ter, né? A gente tá gravando esse episódio aqui um pouquinho antes, né?
Mas assim, eu acho, quando você vai pra essas pessoas, né? Você quer ir porque você quer ver os ícones da indústria, que é legal que eles trazem, mas é aquela coisa, se você for muito cedo, ainda também nada garante que você vai conseguir chegar, né? Porque as filas da BGS no final de semana são conhecidas por serem gigantescas.
Tem, e tem o risco da pessoa cancelar, né? Se não me engano, ano passado o Charles Martinet cancelou, né?
É que ele cancelou antes, né? Não cancelou pelo menos no dia.
Sim, é, pelo menos.
Você já pisou em solo tupiniquim e provavelmente vai vir. A não ser que aconteça alguma coisa com alguma ingestão de coisas.
É. Sim. É, é não.
Muito improvável.
Pessoal falando pro Kojima não tomar nada de álcool aqui pra não ingerir metanol, né? E, tipo, caraca, mano.
Eu pensei, eu ia falar o termo, eu falei, não vou falar, fazer essa piada.
É fogo. E tinha uma lojinha com merchan oficial lá, coisa da Nintendo, de uma outra empresa que me fugiu o nome agora. Mas se quisesse comprar uma camiseta de Animal Crossing, de Zelda, Mario, até tipo canecas, almofadas, tinha lá, tem coisa. Só não comprei porque não... Eu já gastei com roupa recentemente, falei, não, não tô afim de gastar R$160 numa camiseta, por exemplo.
Mas é quais as marcas das camisetas?
Então, o que eu saiba é coisa oficial da Nintendo, só não tô lembrando o nome da marca que tava lá, parceria fazendo, entendeu?
Entendi. Mas era um acho stand... que a Riachuelo tinha essas coisas com a Nintendo, né?
Também, mas eu acho que não era a Riachuelo, mas era um espaço um pouquinho grandinho, só com isso. Tinha uma de Mario Kart bem legal lá pra pegar. Então, se você, tipo, ah, quero pegar uma camiseta, uma coisa ou outra, tem lá pra comprar. E de resto, eu não visitei muitos outros stands. Eu vi o do Sonic, tava bem feito, mas era parecido com o do ano passado, que tinha o mascote do Sonic dançando lá, né, tirar foto. era só do Sonic Crosswords. O Ghost of Yotei era uns papelão com umas TV passando o jogo, né? E muito stand é coisa que eu não interajo. Eu não vou no de Monster Energy Drink, de Samsung, que tinha Battlefield 6 e outras coisas. Eu não... A Arc System tava lá também de novo com... Eu não joguei, né? O Bubble Bobble, aqueles dois dinossaurinhos lá.
Ah, sei, sei.
É, e acho que de novo o Fatal Fury lá, City of Wolves, né?
Uma pergunta assim, que você se incomodou... Eu que não fui já me incomodei, mas... De não ter nenhuma novidade, porque pelo menos a BGS normalmente aqui no Brasil, ela tem... É, vai ser BGS aonde, né? A BGS normalmente vai ter... Tem alguma novidade, tipo... Ano passado foi Mario Party Jamboree. Por mais que não fosse uma super novidade, ia lançar ainda naquele mês. Mas esse ano não teve nada, né? É esse ano que não teve nem o ZA, porque o ZA ele vai lançar assim uma semana depois que acabar a BGS. Então nem esse que foi o Jamboree da época teve.
É, no ano retrasado teve Mario Party e Mario Party. O Super Mario Bros. Wonder, né, que a gente conseguiu testar.
Sim, sim.
Então, eu me incomodo. Eu me incomodo. Acho que pelo menos, se você vai me botar um cartaz gigante... De Metroid e Kirby Riders. Pô, o Metroid... Pegasse um dos dois, né? E o Kirby Riders, se você colocar um lap pra dar uma volta, que nem o Sakurai fez no vídeo dele lá, se acaba em um minuto ou menos uma corrida. Eu queria, sinceramente, só jogar a primeira pista pra sentir os controles e como é que funciona o jogo, né? E eu acho que seria muito, muito fácil eles colocar isso no stand. Nem que fosse que nem nesses outros, uma salinha fechada, pra o pessoal não ficar, tipo... Deixar o negócio um pouco mais escondido ali, né? Porque no Mario Wonder e o Jamboree foi isso. Você fizeram uma fila, entrava numa sala e jogava, né? Porque acho que eles não deixavam filmar. Não, deixavam, né?
Tinha que filmar de jeito específico, é.
Exatamente, é. Então, se você quer algo mais controlado, faz isso. Faz isso e põe o Kirby Riders, que é simples. Mas não, não teve. Então eu me incomodei. E o do Pokémon também me incomodei, porque é um foco tão grande nas Mega Evoluções que... Você não vai mostrar o jogo novo que é pra vender coisa de Mega Evolução e nem Mega Evoluções novas, é isso? Então, pra mim, né, eu acho que pelo menos tem que ter um jogo, uma coisa ali pra você, o cara que já tem tudo da Nintendo ir lá e, pô, gostei mais da experiência. Eu testei um negocinho, eu poderia falar com vocês aqui, ó, testei o negócio. Então, fica por isso.
Uma pergunta, Chapéu, você só foi no dia da imprensa?
Sim.
E o pessoal lá jogando Switch 2, o que você sentiu? Você sentiu que todo mundo já tinha? Era só pra pegar brinde? Ou você não, sei lá, você sentiu que tava vendo alguém que nunca jogou e tava experimentando o Switch 2 pela primeira vez?
Sei. Então, é que a gente fala dia de imprensa, mas tinha muita gente lá que... Eu não sei.
Pega o VIP, né?
É, que pega o VIP. Então, assim, tem os cosplayers que vão junto, né? Então, não é todo mundo que, gosta de falar de jogo. E tem muita gente de imprensa que é outras coisas, né? Então, sim, eu senti que tinha uma galera jogando que nunca jogou. Você vê no Mario Kart lá jogando com a anteninha, assim, não batendo, mas vendo que, nossa, o jogo tá diferente, não sei o quê. E sim, tinha muita gente pra pegar brinde que nem eu. Que vai lá na TV, faz rápido um negócio, tipo, daí dá o brinde.
Porque, assim, eu entendo essa ansiedade de... querer algo novo, mas... Eu imagino que o Switch 2 no Brasil seja novo pra muita gente. que sim. Ou não tem acesso a... Não sei, acho que... Talvez é mais pra conhecer, assim. É. Mas falando nisso, você queria, sei lá, jogos futuros lançamentos. Se a lojinha da Nintendo fosse um pop-up store da oficial que eles têm, você não ia preferir?
Eu ia ter gastado muito dinheiro. Infelizmente, eu ia. Eu ia até ligar pro Jomon, assim, Jomon, olha aqui uma foto, uma coisa oficial.
Não, tipo... eu ia pedir pra você abrir esse limite de cartão aí, porque eu ia pedir coisa. Não, nem me venha.
Eu ia pegar.
É, porque eu tenho a sensação que, pelo menos quando eu ouço os outros eventos, é que o pessoal vai com dinheiro pra gastar nessas coisas exclusivas. Acho que se a Nintendo trouxesse aí, o Brasil...
Não, ia esgotar.
É.
Ia esgotar.
Não, é igual, Jeff, aqui no Brasil tá tendo uma distribuição desses Shines, que não foi só na BGS, né? Iniciaram falando que era na BGS e depois falaram, ah, redes muito X de shopping vai ter os códigos também. Mano, eu não consegui pegar esses códigos, porque eu tô trabalhando, né? Então olha e fala, beleza, no final do dia eu vou ligar ou vou ver se tem. Não tem, some. Some mesmo dia que chega. Então, tipo, é impressionante o sucesso que o Switch tá tendo no Brasil, sabe? Eu acho que faz todo sentido aí de esgotar no dia da imprensa e esgotar a mercadoria.
Sim. E um ponto só, última coisa que eu quero falar. Eu acabei não chegando e vendo na hora, eu vi depois, né? Mas... às 14 horas do dia da imprensa, eles passaram um comercial focado no Brasil, da Nintendo. Tipo, acho que da época da Gradiente tinha uns comerciais, coisas, e muita gente ficou nostálgica. Nossa, um comercial feito aqui no Brasil, público brasileiro, de Nintendo. E no comercial, o que, que eles mostram? Switch 1. É o Switch 1 o foco do comercial inteiro. Mostra uma família jogando, aí o pai com o filho. Aí tá jogando o quê? Mario Wonder, Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe... E aí eu vendo assim, eu pensei, tá, então a Nintendo considera assim que talvez o Switch 1 é ainda o console aqui pro Brasil no momento, porque o 2 é uma experiência mais...
premium.
Deluxe.
E assim, eu não vi inteiro o comercial, acabei pulando, mas eu achei ele impressionantemente americano pra um comercial brasileiro. Ele falou, as casas parecem, as pessoas, sabe, fala, agora tem mais pessoas de cor. Mas o vídeo parece completamente casas norte-americanas, uma reunião familiar norte-americana. É, eu senti muito o Brasil ali.
A sala gigante, né? Com a galera olhando pra TV.
A sala gigante. É aquela coisa, foi gravado em São Paulo. Se é São Paulo, obviamente você tem que mostrar. É um estúdio que você tem que mostrar. As pessoas não cabem no lugar, mas...
E eu acho que o moleque fala no vídeo pra irmãzinha jogando, né? Ah, você tá hackeando aí, que você tá ganhando dela, né?
Isso foi brasileiro, isso foi brasileiro.
É, e eu pensei, putz, a Nintendo ia deixar passar no comercial isso aí? Eu acho que não, viu?
Isso foi brasileiro mesmo.
Mas é, esse é um resumo da experiência BGS, da minha visita limitada. Eu não fiz, não fiquei em filas, assim, infinitas pra participar de entrevista. Eu não peguei todos os brindes. Mas se você gosta de pôster, adesivo e sacola com coisinhas Nintendo... Tá distribuindo um monte lá.
Do que você acabou de falar do comercial do Switch 1, acho que até a Nintendo sabe. Switch 2 e R$500 por jogo é muita coisa pro brasileiro. Então, até faz sentido eles promoverem o Switch 1. Eu não sei quanto que tá o preço de jogo do Switch 1, 350.
É, não tá muito convidativo também, né?
Ah, mas vamos lá, é bem mais fácil pagar 350 do que 500.
Não, sim.
Mas assim, não. É óbvio. Deixa a gente decepcionado, mas eu acho que a direção tá certa. Infelizmente é o que tem.
Sim. É, não, é que antes essa era a direção, mas tinha uma coisinha pra testar. Era só isso. Eles já fizeram as duas coisas, entendeu?
É, a coisa pra testar agora, como era Pokémon Company não permitiu, né? As informações tiradas da minha bunda.
Eu acho que a única coisa que eles dormiram no ponto foi mercadoria. Trouxesse mercadoria.
Ah, isso nunca teve, por isso que a gente nem espera. Mas se trouxer, eu acho que acaba muito rápido.
Sim, acho que se levanta uma grana fácil, apesar dos impostos, né?
É, que nem aqueles shows, tipo, quando vem show de Final Fantasy, Distant Worlds, você sai e você fala, eu quero fazer uma comprinha. Você não consegue nem encontrar mais produto, que esgotou tudo. Compraram até, mano, o guardanapo que tinha, sabe?
É, acaba rápido. Uhum. Eu acho que, eu não sei dizer, porque eu não tava tão cheio no momento, eu não fiquei lá o tempo todo também, mas tinha coisa da Kojima Productions lá oficial. Tipo, produtos oficiais Kojima Productions, Death Stranding, não sei o quê. Eu acho que esses aí vendem bastante.
É isso de Brasil Game Show? Vamos pro próximo tópico?
Bora.
Então vamos falar de Close to You. Chomon, explica aí o que, que teve aí, você que ouviu com afinco e com som o que tava acontecendo.
Então, Close to You foi uma coisa que a Nintendo lançou, foi terça, quarta e quinta, terça, quarta e quinta, se não me falha. E aí nisso eles mostraram um vídeo do nada no Nintendo Today, eles continuam fazendo isso, né? Eles só colocaram o título Close to You, mostraram o primeiro vídeo, que aí a gente via, eu vi sem expectativa nenhuma do que era, que é um vídeo de uma mãe, de um bebê interagindo com brinquedos, uma mãe deixando o bebê sozinho com vários brinquedos que ele pode engolir. Isso eu vi que gerou polêmica sobre essa mãe ser uma boa mãe ou não. E aí os brinquedos, a chupeta, os brinquedos, ele começa a se mexer sozinho, chocalho, tudo começa a se mexer sozinho. Esse foi o primeiro dia, levantou dúvidas das pessoas, eu inclusive conversei com o Chapéu sobre, que é isso? Baby Rosalina?
Não, a gente ficou zoando, mas a gente sabia que era Pikmin.
A gente esperava muito que era Pikmin. Eu olhei e falei, pode ser Pikmin e Mario, porque Mario e Pikmin é canônico no mesmo mundo, por Super Mario Bros, né? Lá pelo filme.
Se tiver outras franquias, aí tudo bem, né? Mas assim, que era Pikmin, é certeza.
Eu fiquei, quando eu vi, até pensei, o gimmick vai... Eu fiquei olhando, cadê os Pikmin? O bagulho mexendo, eu fiquei, ué, cadê os Pikmin nessa porcaria? Fiquei tentando imaginar como que eles estavam mexendo as coisas. E aí eu falei, o gimmick vai ser que depois eles vão aparecer, vai ter um outro vídeo, segunda versão. E aí foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, teve o segundo vídeo, que aí mostrava que as coisas se mexendo sozinhas não estavam se mexendo sozinhas. Tinha Pikmins envolvidos. E aí, no terceiro dia, eles publicaram os dois vídeos em sequência, eles deletaram separadamente eles. Então, e com o logo da Nintendo Pictures no final de cada um desses dois vídeos. Né? Eles falando, agora, acho que tem até um título assim, as coisas invisíveis, coisas estranhas estão acontecendo. Agora vamos ver o que estava acontecendo realmente. E aí tem a imagem com os Pikmin, o vídeo com os Pikmin. Então foi isso, foi mais uma apresentação técnica da Nintendo Pictures, que é o estúdio que a Nintendo comprou recentemente, 3 anos atrás, que era a Dynamo Pictures. Esse estúdio já trabalhou, fizeram a piada na época que Death Stranding saiu, eles são um estúdio focado em CG, eles fazem gravação também de... eu esqueci agora, Motion Capture. Então eles fizeram isso pra Death Stranding, fizeram CG pra vários animes... Essa coisa da franquia Precure, bastante apoiando a Toei, provavelmente. Então, assim, Nintendo Pictures é a Nintendo mostrando aí que pode e provavelmente vai uma hora acabar com a parceria com a Illumination, né?
Pra mim também parece que se tiver cutscenes e coisas dentro dos jogos, né, talvez seja um pouco mais... Pode ser um pouco mais longo em alguns jogos, dependendo do que seja, né?
Mas, Jeff Chapéu, vocês gostaram do vídeo de Pikmin? Sim, Pikmin não é a primeira vez que tem shorts, né? A gente, na época do Wii U, eles venderam 3 shorts.
3DS também, né?
Era 3DS e Wii U, é que você podia escolher a versão. Você quer ver menor no 3DS ou quer ver HD no Wii U?
Então, e foi esse Dynamo Pictures, né, que trabalhou nessas animações?
Talvez seja, isso eu não lembro, mas... Então, eles não são a primeira vez, né, com Pikmin.
Sim, eu já vou ser sincero, né, Eu conversei até com meu irmão sobre isso, né? Que a gente jogou muito Pikmin na infância, né? Também. A gente joga desde que lançou no GameCube, né? E eu sou muito mais fã da estética de Pikmin quando eu pensava que era eles explorando um mundo meio que sem humanos que acabou, sabe? Você olha e parece que, nossa, não tem mais gente nesse mundo, né? Eu tô explorando um mundo que já morreu tudo e isso aqui são ruínas da Terra.
Poucos humanos abandonaram, né?
Poucos humanos abandonaram. Sim, eu gostava muito mais, né, dessa ambientação. De, putz, eu tô pegando restos de uma civilização aqui, uma pilha, um não sei o quê. Olha que legal, que coisa. E aí tem as inscrições dos Pikmin. Ainda tem isso, né? Aqueles, nossa, que é isso, né? Só que, não sei, aí coloca os humanos juntos assim, eu fico meio, tá. Tá indo pra uma direção talvez que eu não goste tanto. Mas de qualquer forma, tava bonitinho o trailer, né? O finalzinho com os Pikmin virando florzinha, bonitinho, com a mãe e o bebê se abraçando. Mas é isso, a impressão que eu tenho é essa.
Eu não tenho tanto esse problema do chapéu. Eu acho que os Pikmins, sei lá, nos jogos eles sempre foram escravos pra mim. pra coletar tudo e explorar tudo, então eu tenho dó deles, então... Pelo menos eles estão se divertindo, eu tô me sentindo melhor. Mas, assim, claramente aqueles vídeos, assim, é pra... Eu não sei, não é pra gente, é pra um público mais infantil. Eu não sei, assim, gosto que exista, eu não sei o quanto, sei lá, o alcance disso, né? Que você coloca... agora que você coloca no YouTube é melhor, né? Porque, se, sei lá, se viralizar, pelo menos deu certo. Agora no Wii U e no 3DS não ia pra lugar algum, né?
Sim.
Tipo, a pessoa ainda tinha que gastar e ainda comprar, pelo menos desse jeito tá melhor. Então... Agora, fazer a transição... pra um jogo... os Pikmin, eles são fofinhos, mas é pra jogo de estratégia ainda é um pouco difícil, né?
E eles morrem, né? A criança vai jogar e, meu Deus, perdi 50 Pikmins com uma pisada aqui.
É o que falta nos vídeos, né?
Talvez a sacada seria, sei lá, fazer um... Sei lá, um jogo de Pikmin modelo diferente.
Não, não fala de Rei Pikmin, não. Quando eles fizeram foi ruim.
Ah, não, sim. Mas é só fazer um outro jogo bom.
Mas eu acho assim, até pra curta, eu gosto mais dos curtas lá que teve na época do Yu. Eles colocaram no YouTube, né? Então, se alguém procurar Pikmin Short Movie, uma coisa assim, vai encontrar. Eu acho legal ver os Pikmins porque eles fazendo besteira lembram, assim, aqueles desenhos que não tem fala, né? São desenhos mais antigos, onde só acontecem as coisas e você fica vendo, onde isso aqui vai dar. Esse aí, eles estavam vendendo mais o bebê, parecia, assim, eles estão nessa coisa, tipo, o primeiro vídeo não tem Pikmin, né, por exemplo. Então a gente ficou vendo muito a criança, a música lembra muito Pikmin, né, super, primeiros toques é muito Pikmin, continua só ele falar, lembra Pikmin, o que tá acontecendo aqui?
Não, tem vários motifs ali na música, tem uns três, ou não sei, alguns momentos que é vários, assim. Então, eu achei engraçado isso. Que algumas pessoas ficaram até lembrando de quando a Nintendo fez o marketing do Emil, sabe? Que tipo, o que é isso? O que você tá fazendo?
Sim. Mas Emil é um lugar que não tinha motivos, muitas coisas pra mostrar, né?
Não tinha nada. Aqui até tinha, mas aí mostra o quão, assim, a galera não joga Pikmin. Porque, assim, se você... A música denuncia. E muita gente tava fazendo teorias infinitas e absurdas. Que, não é. Vai ser coisa do filme do Mario, vai ser da Rosalina, vai ser... Colocaram até falando que a Samus quando era criança, sabe? Aí eu fico, pô, mano, a galera tem tempo pra produzir esses conteúdos, mas só joga o quê?
A mãe é o machoso.
Samus quando é criança é sacanagem, todo mundo sabe que a Samus não tem mãe, né? Ela se pariu sozinha.
Se tivesse uns pássaros junto com ela, você ia falar, talvez seja mesmo, hein?
Não, a galera viaja, aí você vê o quão... Pikmin ainda não tem um chão, né, no senso geral. É uma franquia ainda que tá adormecida. Não vou adormecida que, nossa, não tem jogo, essas coisas tem, mas pra um público geral, a galera não sabe o que é. E um monte de gente que joga o jogo também não sabe o que é.
Fica a curiosidade que a minha mãe me trouxe a notícia. Ela veio falar, você viu o que que teve? Porque ela viu o Google lá, recomendou pra ela, falando que era do filme de Super Mario Galaxy.
Isso aí?
Porque teve site de notícia brasileiro que colocou a teaser de filme de Super Mario Galaxy. A minha mãe, eu vi que vai ter teve um vídeo de filme do Mario. Aí eu virei e falei, não, ô mãe, não, os caras só escreveu bosta, porque até agora não confirmaram nada de nada.
Então, olha aí, olha o nível do jornalismo. Nossa, velho.
Só pra explicar o porquê que eu vi sem som, é porque eu tava no banheiro na hora do trabalho, tá, João?
Eu acredito, eu não duvido, Jeff.
Sem som você não pode saber se é Pikmin. Não pode. Na verdade, eu acho que... Mas assim, é muito detalhe que você pausa num frame e num reflexo tem um Pikmin pequenininho lá que você tem que parar cada frame do vídeo pra ver, sei lá.
Talvez você perceba porque você vai falar, as coisas estão sendo carregadas e você, assim, as coisas estão flutuando, você fala, sério, dá pra pensar que pode ter um Pikmin. Mas assim, eu não consigo tirar minha experiência com o som, né?
É
muito difícil remover isso. Mas é mais justo, Jeff, justo. O segundo vídeo eu vi sem som porque eu vi que era a mesma coisa, o som. Aí eu falei, beleza, eu falei, deixa eu tirar o som, eu tô fazendo outra coisa aqui, deixa eu tirar esse som. Só vou ver as cenas diferentes.
Mas eu acho a iniciativa boa. Eu acho que se for pro caminho da Nintendo lançar aqueles livros pra criança que você tem que achar alguma coisa e você tem um Pikmin pequeno, acho que, é válido.
o My Mario lá?
É.
Encontre o Wally, só que encontre o Pikmin vermelho.
Isso, o Pikmin vermelho, sei lá, com uma fitinha azul na cabeça, tipo.
É verdade, é. Você faz o um detalhe pra o cara ver um monte de vermelho, mas não, tem que ser da fita azul. Gostei, Jeff, gostei. Ah. Mandar essa ideia pra Nintendo.
Bom, continuando aqui o podcast, eu peguei uma pesquisa da Circana. Circana, é... Eles eram... Antigamente, eles eram outra empresa, não era? Eu esqueci.
Aí você me pegou demais, Jeff.
Então, essa Circana aí, ela antes era o Information Resources. Mas é uma empresa que faz estudo de mercado e tecnologia.
Isso. É. Eles perguntaram nos Estados Unidos sobre a frequência na compra de jogos novos. E a gente teve os resultados aqui. 4% das pessoas nos Estados Unidos que responderam a pesquisa compram mais de um jogo por mês. Isso aí é onde a gente tá, né?
Peraí, é pesquisa do público geral. Todo mundo. Todo mundo.
Quantas pessoas estão interessadas, sabe, Jeff?
É, eles não colocaram. Mas... É.
A gente espera que seja um número relevante.
É, então, porque é uma amostra de um público que joga e não joga. Ou é um público que só joga? Essa que é a minha dúvida.
Acho que é uma amostra de público que joga.
Ah, tá. Beleza.
10% compra um por mês. 22% um a cada 3 meses. Né? Então, sei lá, se você for parar pra pensar, 36%... compra pelo menos um jogo a cada 3 meses. Sei lá, acaba com 4 jogos no ano.
Justo.
Né? 18% um a cada 6 meses. 12% um por ano. E 33% menos de um por ano. Ou seja, 63% das pessoas compra, sei lá, até 2 jogos. O que vocês acham disso? Bom, o cara que divulgou, o Matt Piscatella, ele falou que... Ele fala assim, que jogadores hiperentusiastas... Eles são insensíveis quanto a preço de jogos e eles continuam fazendo o mercado prosperar de jogos. Tipo, ou seja, 4% leva a indústria. O resto ou só assiste ou compra poucos jogos. O que vocês acham desses dados? Porque se você for parar pra pensar, 2 jogos por... Sei lá, se mais da metade joga 2 jogos por... Compra até 2 jogos por ano, você só precisa lançar 2 hits por ano, né? Isso se a pessoa gostar da sua empresa.
Se gostar, mas é o que acontece, né? De certa forma. Vou ver Nintendo, você joga um Zelda e um Mario por ano, ou um Animal Cross, acabou. Você já pegou uma dessas pessoas. E eu concordo que a gente meio que carrega um pouco. Tô falando a gente aqui porque a gente sabe que nós três tá no 0,1% que compra jogo repetido até. Tô inventando esse valor, mas a gente tem. A
se
gente
fosse tá numa... mais de um por ano, se fosse mais de um por mês só, né? Só 2 por mês.
Eu vou ser sincero, a gente tá numa categoria que é semanal a compra de jogo. Pelo menos eu compro, né? Tipo, pelo menos um jogo indie. Ah, deixa eu comprar esse aqui que eu não tenho na minha coleção. Ah, lançou esse, então vai.
A promoção, né?
É, também,
esse,
né?
Esse tá no meu wishlist, é promoção, vou pegar.
Sim, aí chega esse insane, eu compro tipo uns 6 jogos. Assim, a gente tá numa tier acima até, eu não vou negar. Mas a gente carrega porque o que eu compro em um ano de jogo... compensa, tipo, outras 20 pessoas. Se essas outras 20 pessoas pararem de comprar, eu sozinho tanco, sabe, o que elas fazem. Então, sim, a gente carrega, né?
É ridículo pensar nisso, mas sim. E o que o Jeff falou é muito, muito certo, assim, a Nintendo lançou Donkey Kong Bananza e Mario Kart World. Não deu de mais nada. Ninguém, muita gente, né, 63%, né, dos americanos não vai, e é um grande mercado, né, os Estados Unidos tem que lembrar sempre que é um mercado gigantesco para videogames. Sim.
170% da, especificamente da Nintendo.
É da Nintendo? Não, isso é jogos não, geral, né?
Esses são jogos gerais, eu tô falando, geralmente a renda que a Nintendo faz nos Estados Unidos fica entre 60% e 70% do mercado americano.
Ah, tá.
Então, pra atingir 60% do mercado, que é 70% deles, eu não vou fazer essas contas, mas só precisa de 2 jogos. Todo o resto é filler pra gente continuar falando da Nintendo.
É pra gente continuar comprando, e esses jogos maiores bancam, esses jogos menores, né? E é isso, aí tem um ecossistema que você vai criando fãs, e você agrada a galera que compra um jogo, 2 por ano, e olha lá.
Aí o jogo da pessoa acaba virando Fire Emblem, porque é o jogo que ela quer.
Aí entra nessas drogas mais pesadas, né? E uma coisa, eu acho que essa galera que compra pouco jogo, provavelmente são pessoas que vão nos jogos free-to-play, né, de graça, sei lá, eu jogo meu Fortnite, meu... sei lá, outro, qualquer outra coisa.
Meu Genshin.
Genshin Impact, Stumble Guys, sei lá, joga essas coisas. Ah, vai lançar um GTA. Ah, lançou um... Tô tentando pensar, um Call of Duty, assim. Ah, eu vou jogar meu Call of Duty anual. É isso. É o pessoal que gasta bala uma vez, assim, ou outra, nos jogos de peso grande. Elden Ring, sei lá.
Elden Ring, Battlefield 6, talvez, agora.
Battlefield 6 seria mais, é tipo Cyberpunk também.
Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser, entre aspas, agradado, porque a gente movimenta esse mercado, também, tipo, se você for pensar no público geral, você só precisa... Você só precisa de entre aspas, dois hits pra... Se você for fazer a conta básica do... Assim, isso a gente fez a pesquisa dos Estados Unidos. Se a gente jogar pro Brasil, dois jogos de Switch 2 é... R$1.000.
R$1.000 por ano já é bastante, né? Se ele falar um investimento.
Um salário mínimo aí já quase, né?
Então, eu acho que esse mais ou menos é o custo do Brasil, velho. O problema são as pessoas que compram muito mais e a gente fica chorando aí porque gasta mais de R$1.000.
A gente chora que tem mais de um jogo por mês saindo da Nintendo.
Ou que compra Mario Galaxy 1 mais 2 de novo. Full price.
Mas, eu acho que essa é a dimensão que a gente tem quando a gente analisa a venda de... Principalmente venda de hardware. Que o cara fala, que impossível o cara comprar um Switch 1. Não, a maioria das pessoas, elas não compram tanto quanto você compra. O problema é você, não o resto das pessoas.
E elas compram entusiasta, no... né?
E ela compra no tempo delas. Então, o seu tempo é, saiu o Switch 2 e você quer um Switch 2. O tempo das outras pessoas é, tá numa promoção, ou sei lá.
Tá virando geração.
Você prefere, eu acho que isso é uma coisa que a gente às vezes não tem muita noção quando a gente discute aqui o quão somos importantes. Sim, somos importantes porque é no volume de dinheiro. Mas em agradar, se você for ver a população geral, assim, eu acho que você... a nossa crítica é muito mais pesada do que deveria ser. se a empresa pelo menos consegue, sei lá, lançar dois ou três jogos de qualidade. Eu acho que é isso que você tem que buscar a cada ano.
A gente fica um mês sem jogo e já acha ruim, né?
Isso. Já acha um absurdo, 2 meses sem jogo. O que eu vou jogar em janeiro? Tipo, nada. Você deveria só não comprar.
Deveria jogar o backlog.
E pra finalizar, vamos falar de Pokémon Legends ZA. Vai sair essa semana. Nós três vamos comprar, certo?
Exato. Já compramos.
O problema é que a gente comprou físico, eu e o Chapéu, então a gente provavelmente não vai conseguir conversar na semana que vem sobre, né?
Sim, provavelmente não. Mas ele vai lançar dia 16 aí, tá pertinho. E eu queria conversar com vocês aqui sobre a evolução da nosso hype pra esse jogo, né? Porque a minha certamente mudou muito ao longo do marketing do jogo, né? Nos últimos tempos. Eu acho que, por exemplo, quando tava mostrando coisa da versão do Switch 1, que tava muito feio, e quando não tava mostrando... Eu não sei, eles estavam segurando muita informação por muito tempo e soltando muito pouco, né? A gente não tava vendo muita, nem megas novas direito, né? Eu acho que quando começou a versão Switch 2 e começou a mostrar megas com vídeos interessantes, por exemplo, aqui está o Mega Victor Bell e tem um vídeo que parece coisa de aqueles canais de vendo casa abandonada e vendo assombração e perigos, né? Legal. A do Mega Hello tinha animação meio tosquinha, mas toma aí, uma mega diferente com a lore disso aqui. E do Malamar também, que eles deixaram tudo de ponta cabeça nas redes sociais deles, né? E mostrou um vídeo também legal.
We Love Malamar, né?
We Love Malamar. Quando começou a mostrar isso, junto com a versão do Switch 2 e um pouco melhor do sistema de combate, aí, assim, eu já tava vendido desde o começo, que eu ia comprar. Mas aí eu comecei a botar a fé que, eu acho que eu vou gostar desse jogo agora.
Então, o que me impressiona desse jogo é que a gente sabe dele desde fevereiro de 2024, né?
Com aquele teaser. Mostrou meio que um CG com as coisas montando, né? E mostrou que era Lumiose City.
Isso, era o Project Lumiose, né? Que tava escrito. Então a gente sabe há muito tempo desse jogo. Esse jogo tá demorando bastante pra sair, provavelmente porque a Pokémon Company está fazendo tanto ele quanto a geração, a décima geração. E eu me impressiono com o quão pouco a gente sabe, quanto pouco a gente viu desse jogo. A gente sabe, tem o o fluxo de noite, a gente viu isso das Mega Evoluções, né? Vimos 5 Mega Evoluções jogadas, 2 de DLC também, né? Depois de os 3 iniciais de Galar, da sexta geração. Mas a gente olha e fala, nossa, fala assim, quantos cenários você sabe que tem? Eu sei que tem Lumiose e telhados. É isso que a gente sabe.
Eu vi cenas mostrando um subterrâneo que parece, não digo aquelas catacumbas com caveira na França, né? Que acho que tem uns ossários assim lá, né? Embaixo da cidade. Acho que não vai ter nesse nível, mas mostrou um pouco, assim, que você vai andar em umas partes meio apertadas lá.
E aí, tipo, é isso. E não foi foco, não foi nada. Então eu acho que, assim, eu tô ansioso, porque eu boto muita fé no sistema de tanto do sistema de luta, do que vi rodando, ainda mais no Switch 2, e captura, que parece continuar sendo parecido com o de Legends Arceus, e eu acho muito gostoso jogar as Pokéballs dos bichos, mas eu me impressiono como é um pouco a gente sabe de todo o resto, sabe? Eles tiveram muito tempo, você acha que é o maior tempo recente de Pokémon teve pra fazer propaganda, e a gente só teve o que o Chapéu falou, que foi nesse final aí que eles deram um gás nas Mega Evoluções, porque acho que quase metade do ano a gente só tinha o Mega Dragonite sendo referenciado em tudo. De repente o marketing lembrou, nossa, a gente tem algumas outras que a gente pode mostrar.
E a gente pode mostrar online das pessoas se batendo aí no torneio de Pokémon lá, e que aquilo não é muito interessante.
Não é nada a nossa vibe isso.
Eu acho que pra mim, Legends, eu não sei. Eu gostei tanto de Arceus, que é a única coisa que eu falei, cara, se isso for ruim, eu tô perdido. Então eu parto da premissa que eu vou gostar desse Legends, que eu vou voltar a completar Pokédex, que é uma coisa que eu não fazia desde Diamond Pearl.
Eu jurava que ia ser Yellow.
Acho que Diamond Pearl, eu acho que eu completei, porque eu tinha... mas é mais por amigos, mas acho que... Sozinho, acho que só Gold Silver só. Eu acho que o objetivo é fazer um Pokémon mais interativo... Mais divertido, sem ser a fórmula tradicional. Então, eu tô aberto a opiniões. Quanto mais eles mostram Mega, menos eu me importo. Porque, sei lá, pra mim é Mega... Eu nunca gostei. Variantes regionais eu sempre gostei. Megas eu sempre achei meio...
É que Mega você escolhe uma. Normalmente você só pode fazer a Mega evolução de uma. Aí você mostra um e você fala, beleza... Essa é minha mega evolução aqui, e é isso. Então, se tem mais, você olha e fala, tá bom, tem as outras, tem os outros que eu não vou usar.
Eu concordo. Eu acho que a geração XY fez um péssimo trabalho na época de colocar líderes ginásios da galera usando o mega contra você. Era mais no final do jogo, tem isso. Que tipo, o rival usa uma vez e a campeã usa. O resto do jogo inteiro, você
não vê. E a Corrina, né? Acho que usa.
A Corrina, isso, ela usa, é a que mostra, né? É tipo poucos momentos. Aí nesse você vai ter aquele que você encontra como chefes, né? Então vai estar mais presente. E eu acho isso bacana. E é, a única única não, né? Mas uma das reclamações que fica é a diversificação de cenários mesmo. Será que vai ter uma fábrica de sorvete que você vai entrar e vai ser o tema de gelo? Será que vai ter um lugar que é cheio de máquina, que tá quente, né? Aí você vê Pokémon de metal e fogo junto. E aí? Ou você vai ser só telhadinho de trailer de Switch 1 lá, a galera jogando no telhado 1-2 Switch? Você vai ficar andando só nesses telhados ou...
A nossa criatividade é tão boa que é tipo, é fábrica de sorvete, é fábrica de coisas quentes.
É porque você tá na cidade, você vai ter mais o quê? Você pode ter um... tudo artificial ali dentro. É isso. Você vai ter um parque de diversão de água.
No meio, da França, pode ser.
No meio da França, então... Mas eu tô animado. Ainda mais por causa do sistema de combate, que eu vou ficar mal acostumado, provavelmente. E quando for voltar a jogar a décima geração, que eles vão voltar ao normal, eu vou ficar triste. Esse é o único receio que vai acontecer. E aí eu vou, putz, nossa, no Legends é tão mais legal.
Ah, mas aí você torce pra outro Legend. Aí você pula a décima.
Aí eu torço pra aquilo ficar só no Champions, aquele sistema de combate, né?
Pode acontecer. Mas eu acho que eles resolvem muita coisa. Quando eu voltei pro Arceus recentemente pra completar a Dex... Eu vi como que a batalha em turno... Ah, quando o Pokémon lá te olha feio e começa uma batalha em turno, vira uma punição no meio do jogo. A batalha em turno, eu estou sendo punido e por isso tem uma batalha em turno. E agora vai ser direto, né? E quando você derrota o bicho na batalha, ele fica naquele estado de... Pode jogar Pokébola que agora você pode capturar ele. Então a batalha em turno é só a punição que você não conseguiu. A batalha em turno. Agora a batalha é só a punição que você não conseguiu pegar de surpresa. Mas você pode continuar capturando ele sem ter todo o sistema em turnos. Então eu acho que. Eu coloco muita fé no jogo na parte de gameplay. Parte de cenários que continuam com medo.
Calma que eles vão mostrar outra DLC, João.
Aí tá tudo bem. Quais são as iniciais que vocês vão pegar? Lembrando que a gente é Totodile, Chikorita e T-Pig.
Qualquer um menos o T-Pig.
Qualquer um menos o T-Pig? Sério, Jeff? É. Eu também tô nessa. Eu não sou muito fã dele.
T-Pig é aquele da... Era da... Qual que era a geração?
Da quinta. White. Da quinta.
Não, tá, mas me fala os
Snipe e Oshawott, os outros dois.
Ah, tá. Eu pegava o nariz empinado.
O Snipe.
É, eu peguei o Oshawott no Legends Arceus, né? Que virou Samurott lá, Dark, né? E agora desse, eu não sei. Eu gosto da Chikorita e do Totodile, né? Só fico na dúvida. Talvez Totodile, porque eu peguei o Feraligatr, né? Totodile quando joguei o Soul Silver.
E eu tô indo de Chikorita, eu ia de T-Pig, porque a quinta geração é uma das minhas favoritas. Só que um amigo me trouxe um presente de Chikorita, eu falei, tá. A vida escolheu por mim o inicial, então eu estou de Chikorita.
Totalmente influenciável.
Ah, é, a vida escolheu, não tenho culpa disso.
Então é isso. Semana que vem a gente fala mais
sobre Pokémon Legends. A gente precisa falar também sobre outros jogos.
É isso. Bom, se você gostou do que ouviu, entre lá no... Dá uma moral pra gente. Entra lá no conexaonintendo.com.br. Manda seu comentário, crítica, dúvida, qualquer coisa do tipo. A gente lê os comentários no nosso podcast à parte. É isso, pessoal. E até semana que vem.